da cidade, contribuindo assim para reduzir as chamadas ilhas de calor, melhorar a qualidade do ar e tornar a paisagem urbana mais harmonizada. Agora, uma notícia sobre o ex-técnico da seleção brasileira, o Carlos Alberto Parreira, que está com 83 anos, ele apresentou piora no quadro de saúde. Segundo o boletim divulgado pelo Hospital Samaritano Barra, lá no Rio de Janeiro, neste sábado, Parreira precisou ser sedado e voltou a respirar com auxílio de aparelho. Ele está internado na unidade desde 16 de junho por conta de uma inflamação pulmonar. Apesar da piora, o boletim médico informa que o paciente está estável no momento. Ele segue sendo acompanhado por pneumologista, intensivista, o Dr. Arthur Viana, além de uma equipe multidisciplinar da unidade de saúde. Não há previsão de alta da unidade de terapia intensiva UTI. E um relatório de estatísticas do Cadastro Central de Empresas, divulgado pelo IBGE, revelou a média salarial dos trabalhadores assalariados em cada estado do Brasil. O Distrito Federal lidera o ranking nacional. A remuneração média lá no Distrito Federal, seu Marquinhos, média é de R$ 6.845,00, cerca de R$ 2.900.000 acima da média nacional. A média nacional é de R$ 3.932,00. Na segunda posição, o Rio de Janeiro, a média de salário lá no Rio é de R$ 4.500,00. São Paulo, R$ 4.423,00. Rio Grande do Sul, R$ 3.841,00. E Mato Grosso com 3.798. Vale a pena encarar o salário lá no Distrito Federal, tá bom, hein? R$ 6.000. Atenção, motoristas, vai até hoje, segunda-feira, o prazo para o pagamento do IPVA com desconto de 8% para veículos com placas de final 7. O abatimento vale para quem quitar o tributo em cota única. Agora, se a opção for pelo pagamento em 5 parcelas sem desconto, a primeira cota também vence no dia 29, que é hoje, né? Para as placas de final 8, esses prazos vão até terça-feira, dia 30. O calendário do IPVA 2026 está disponível no site www.cepais.ba.gov.br, no canal Inspetoria Eletrônica, IPVA Calendário. Atenção! O pagamento em cota única com desconto de 8% pode ser realizado via Pix por meio do portal www.ba.gov.br. Para isso, você pode entrar com a senha, solicitar o serviço Pagar Licenciamento Cota Única, emissão do DAE. Também é possível pagar o IPVA pelos canais das instituições parceiras da Cefaz, Banco do Brasil, Bradesco e Banco Sicoob. Caso o contribuinte prefira quitar o imposto em cota única sem desconto, o prazo para a placa 7 é de 29 de outubro. Agora, em caso de descumprimento dos prazos, o proprietário impede o direito ao parcelamento ou desconto e deverá quitar o valor integral no dia do vencimento da última cota. E vence ainda em junho agora as cotas mensais para os donos de carro. Placas 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que dividiram o tributo em 5 vezes. Quem possui veículo com placa final 5 ou 6 e parcelou IPVA precisa quitar a segunda cota, hein? Vence também neste mês a terceira cota para proprietário de veículos com placas finais 3 e 4 e a quarta para carros de placas 1 e 2. As datas são 29, placas finais 1, 3, 5 e 30 de junho, placas 2, 4 e 6. Então está aí toda a programação. Vai lá no site, né, da Cefaz, que você encontra todos os detalhes que precisa, hein? E as nossas empreendedoras baianas que desejam dar visibilidade às suas histórias de sucesso, tem até amanhã, terça-feira, para se inscrever gratuitamente no Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2026, pelo site. A iniciativa reconhece mulheres que transforma ideias em negócios de impacto social e econômico, fortalecendo o empreendedorismo feminino em todo o país. Podem participar mulheres cis ou trans, maior de 18 anos, proprietárias de microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedoras individuais, produtoras rurais e artesãs. O empreendimento deve ser formalizado antes de 1º de janeiro de 2025. E as inscrições, o regulamento e todas as informações sobre o programa estão disponíveis no site oficial do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Vem aí, Almir, requalificação de espaços vinculado ao BRT. Tem novidade no nosso BRT de Salvador, hein?
Acorda pra vida!
Valeu, seu Armando. Então já você traz novidades aí sobre o BRT. É. Deixa eu trazer aqui, deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Geraldo Badá. Ele me mandou essa música aqui do Hexa. Tomara, né, meu irmão? Cadê, né? Cadê a vinheta de Martins Santiago? O Marquinhos tá cobrando, viu? De Gilberto Gil. Vamos ouvir aqui. Forrozinho do Hexa.
O Brasil este ano vai ser Hexa.
Acorda pra Hexa.
Hexa. O Brasil este ano vai ser Hexa. Pra nosso time não tem tempo ruim. Ai, 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 meu Deus, vai ser assim. Quem enfrentar o canarinho nem se assanha. Toma uma surra, com certeza apanha. Hexa. Hexa. O Brasil este ano vai ser Hexa. Hexa, Hexa, o Brasil este ano vai ser Hexa. Com tanto craque, nosso time é demais. Vai, vai, você vai ver do que ele é capaz. Nessa Copa vai dar um show. Vai haver uma chuva de gol. Hexa, Hexa, o Brasil este ano vai ser Hexa. Hexa, Hexa. O Brasil este ano vai ser Hexa. Hexa, Hexa. O Brasil este ano vai ser Hexa. Pra nosso time não tem tempo ruim. Ai, 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 meu Deus, vai ser assim. Quem enfrentar o canarinho nem se assanha. Toma uma surra, com certeza apanha. É Hexa, é Hexa. O Brasil este ano vai ser Hexa.
Zero hoje no Japão, hein? A gente volta já.
Acorda pra vida!
Radial FM, conectada em você.
Não, ainda não chegamos onde queremos.
Mas quem tá do seu lado com o pé de meia pra você não largar a escola?
Governo do Brasil!
E quem tá do seu lado brigando pelo fim da escala 6x1 pra você ter mais tempo pra você e pra sua família?
Governo do Brasil!
Enfrentou os super ricos do país para garantir imposto de renda zero para quem ganha até R$5.000.
Eu digo sim ao povo brasileiro.
Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Cardeal FM, conectado em você.
Acorda pra vida. Alves Santana.
Olha a hora. Essas 7 horas e 32 minutos. 7h32 de volta com o nosso Acorda pra Vida. Vou colocar aqui o Antônio Jorge aqui pra falar. Bom dia, meu irmão.
Amigo, bom dia. Olha, sobre a questão de seleção, eu não tô nem aí, viu? Não me interessa o resultado de jogo, entendeu? Nada melhora. Rapaz, o mundo em guerra praticamente. Nossa vizinha Venezuela aí nesse terremoto, tantas vidas perdidas. E a população mundial não tá nem aí, tá tudo. O brasileiro também, né? Não tá nem aí para os sentimentos, né? Tudo que o povo só quer festa, quer, que é quem melhora para nós. O Brasil ser campeão do mundo. Outra coisa, amigo, o VLT, tá todo mundo fazendo essa festa aí, né, do VLT, essa propaganda, mas não vai resolver a situação, pelo primeiro motivo. É um veículo lento, não desenvolve velocidade, só 40 quilômetros. E outra coisa, vocês aí do subúrbio, fiquem atentos, porque já está previsto cortar 200 ônibus no subúrbio, viu? É por isso que a frota no subúrbio não está sendo melhorada. Entendeu? Tem muito pouco ônibus com ar-condicionado no subúrbio, é por isso. Porque vai ser cortado, quando ele tiver em operação 100%, o VLT, vai ser cortado 200, tá todo mundo caladinho, entendeu? Mas vai ser cortado 200 ônibus do subúrbio. Pode ter certeza disso. Se vocês não se mobilizarem, vai ser isso aí. Entendeu? Para não cortar, não tirar os ônibus, porque muitas linhas vão ser cortadas no subúrbio. Ok, obrigado, amigo.
Bom. Olha, 7h34, Antônio Jorge. Olha, a gente sempre teve trem no subúrbio e sempre tiveram as linhas de ônibus. Não vejo motivo. Não vejo motivo. Claro que o VLT vai ser um transporte muito confortável do que o ônibus. E com relação à velocidade que você falou, eu faço uma aposta com você. Saindo o trem e saindo o ônibus, o VLT, né? Eu tenho certeza que o VLT chega primeiro. Chega primeiro. E vai e volta, né? Sem engarrafamento. Então, essa é a vantagem, né? E com segurança também, né? Com mais segurança. O VLT é um grande transporte, é o momento, né? E também teve um cobrador aqui, morreu em acidente, né? De ônibus, né? Batida aí, envolveu 3 veículos na BR-116 em Jaguaquara. Né? É a tragédia das BRs e das BAs, né? Complicado. Mas voltando aqui a falar do VLT, rapaz, é o transporte do futuro, né? Transporte do futuro. Se ele andar 40, 50, 60, tá bom demais. Pra que andar mais que a velocidade? Eu não sei pra que essa correria. Correria pra quê? Quem quer sair mais, quem quer chegar cedo, sai mais cedo, rapaz. Não é? Aí você vê um bocado de cara louco aí na rua, fechando os outros, correndo. Mas, o que é que acontece? É tragédia. A vida é da correria, não. A vida é programação. Se você tem que chegar no horário em tal lugar, você sai mais cedo. Olha, eu tenho que chegar 8 horas no lugar, sai 6 da manhã que você chega. Tranquilamente, não é? Tranquilamente, não precisa essa correria, essa agonia toda, o mundo se acabar, né? Vem aí, seu Armando. Cadê o homem? É, vem a sua, Armando.
7 horas, ok, Almeida. 35. De volta, então. Pegando os números da Venezuela, rapaz. Situação difícil. Nas bandas da Venezuela. Pelo menos 1.450 pessoas tiveram mortes confirmadas após os dois terremotos que atingiram a Venezuela na semana passada. E 3.150 pessoas ficaram feridas, né?
Vem, seu Armando. É. Reconecta aí você novamente.
Acorda pra vida.
Olha a hora, 7 horas e 36 minutos, né? 7h36. Teve algum problema aí, né? Bom, eu ia atualizando aqui as informações. Quando o seu Armando chega aí, né? Enquanto a gente consegue restabelecer o contato com ele aqui no nosso Acorda para Vida. Hoje eu tinha aqui um bate-papo com Rovena Brito, né? Secretária de Educação, secretária também, secretária de Saúde do Estado da Bahia. Mas eu acho que algum problema de comunicação, né? A gente não conseguiu falar com ela ainda, mas assim que eu conseguir falar aqui, se der tempo, a gente vai bater um papo com ela aqui. Olha, homem é baleado aí após confronto, né? Na região de São Cristóvão. Homem foi baleado após um confronto com policiais militares na noite de ontem, domingo, na localidade da rua Beira Rio, no bairro de São Cristóvão, aqui na capital. De acordo com a Polícia Militar, equipes realizavam patrulhamento na região quando encontraram um grupo formado aí por 6 homens armados. Segundo a corporação, ao perceberem a aproximação dos agentes, os suspeitos atiraram contra as guarnições que revidaram, hein, dando início aí a um confronto. Após os disparos, os suspeitos fugiram em direção aí a uma área de mata nos fundos aí do bairro. Durante as buscas, os policiais localizaram um dos homens feridos, com um disparo aí na perna. Ainda conforme a Polícia Militar, o suspeito estava com uma bolsa tiracolo contendo aí diversas porções de drogas e uma espingarda calibre 12, carregada aí com cartucho deflagrado na câmara aí da arma. Outros 2 cartuchos intactos do mesmo calibre também foram encontrados no bolso do homem. O suspeito foi socorrido pelos policiais e encaminhado ao Hospital Menando de Farias, onde permanece internado e se recupera aí dos ferimentos. Depois, né, claro, deve descer para o presídio, né? Com ele foram apreendidos uma espingarda calibre 12, 3 cartuchos do mesmo calibre, sendo 1 deflagrado e 2 intactos. 149 porções de maconha, entre pequenas e médias aí, e pinos também, 72 pinos de cocaína, 10 porções de haxixe, 16 porções de crack e R$632 em dinheiro. E 4 aparelhos celulares, sendo 3 aí da marca Motorola e um iPhone. Todo o material apreendido foi encaminhado aí para a delegacia onde a ocorrência foi registrada. Seu Armando está na área? Ainda não, né? Então reconecta aí, seu Armando. Se você quer reconectar aí, a gente coloca você aí, tá bom? É. São 7 horas e 39 minutos, né? 7h39. E teve um carro que capotou aí no final de semana, né? Na vida paralela, né? Um carro aí capotou após se envolver em um acidente. Uma motocicleta na noite de ontem, domingo, na Avenida Luiz Viana Filho, conhecida aí como Paralela, né? De acordo com o Núcleo de Operações da Transalvador, apesar do impacto da colisão, não houve registro de feridos graves. Imagens que circulam nas redes sociais mostram um veículo capotado na pista, né? E a atuação aí de equipes de serviço aí de atendimento móvel SAMU. E nos vídeos é possível ver aí pelo menos 2 ambulâncias prestar um atendimento aí no local. Então, final de semana é assim, né? O cara capotar um veículo na paralela, tem que estar, né? Correndo, meu amigo. Acima da velocidade, né? Dificilmente vai capotar um carro se não estiver acima da velocidade permitida na via. O homem já está na área? Vem a sua
ok,
arma.
Almir.
Pronto, agora ok. Tudo ok aí.
Ok, tudo beleza?
Tudo
olha,
beleza.
O Papa Leão XIV, ao falar sábado, mencionou as vítimas do terremoto de quarta-feira na Venezuela, de suas famílias e dos envolvidos nas operações de socorro e expressou a esperança de que a solidariedade global com a Venezuela perdure. O Papa transmitiu sua mensagem sobre a Venezuela após um consistório extraordinário de 2 dias, no qual centenas de cardeais de todo o mundo viajaram a Roma para rezar e discutir a situação internacional, a paz e a superação da teologia da guerra justa. Pelo menos 1.430 pessoas morreram em meio aos terremotos que atingiram o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodrigues, no sábado. Outras 3.200 pessoas, como eu já disse, ficaram feridas e 3.142 ficaram...
São 7 horas e 42 minutos, né? O seu Armando está com um probleminha aí no sinal, né? Vamos ver se já já a gente consegue retomar aqui. Vou trazer meu amigo Lázaro, que está lá em Irecê. Por lá está frio, né? E ele que estava na roça aí acompanhando aí os festejos juninos. Fala aí, seu Lázaro.
Pois é, Almir. Mais uma vez, bom dia. E desce muito frio, frio mesmo. Às vezes está dando aquelas garoas. E começou agora a gripe aqui, né? Muito frio com aquela garoa. E é dessa maneira. E com relação ao jogo do Brasil, eu dou 2 palpites. O Brasil vai dar ou 2-1 ou 3-1. Vini Júnior e Matheus Cunha. E quem sabe Paquetá não faz um gol também. Um abraço, Lázaro Ribeiro.
Grande Lázaro, um abraço, meu irmão, viu? Deixa eu registrar também aqui o Antônio Lemos conosco aqui, né? Grande Antônio Lemos. Bom dia, meu querido Almir Santana, amigo e irmão, né? Tem uma segunda-feira aí, uma semana que se inicia maravilhosa, viu? Que Deus te abençoe e te ilumine e te guie sempre, né? Pelo melhor caminho. Valeu, meu amigo Antônio Lemos, um abraço, meu irmão. Bom dia para você, pro nosso Maurício, dona Dina Nery também, a todos que estão conectados. O homem tá pronto? Pronto. Vem aí, seu irmão, vê se tá tudo ok aí.
Elvis, tô de volta então. Hoje o bicho tá pegando, né, cara, né, Marquinhos? Tem liga, dá tudo errado, né? Eita, que coisa, hein? Olha, o projeto que visa requalificar os espaços vinculados ao sistema BRT Salvador e o terminal de ônibus Mané Dendê iniciou as primeiras intervenções nessa semana, hein? As ações são da CEMOB junto com o consórcio de Ações Vivas. A PAS afirma que as atividades começam com a limpeza das áreas, preparação dos espaços e instalação de tapumes, o que marca início da instalação das estruturas previstas para ocorrer até o final deste ano. O projeto transformará as áreas sob os elevados do modal em ambientes organizados, acessíveis e preparados para receber comércio, prestação de serviços, espaço de convivência e lazer, agregando mais funcionalidade ao sistema BRT Salvador e ampliando as opções disponíveis para os usuários e para a população do entorno. Essa notícia, eu não gosto nem de falar, rapaz. Toda vez que eu vejo em câncer, eu conheço tantas pessoas com esse tipo de problema. 90%. É isso mesmo, Marquinhos. 90%. Essa é a chance de cura quando o câncer de pulmão é descoberto no estágio inicial, um número que contrasta com a realidade de uma doença que figura entre as mais incidentes e letais do Brasil, hein? O problema é que nesse estágio o tumor raramente dá sinais. O câncer de pulmão cobra um preço alto no Brasil. Para o triênio 2026-2028, o Instituto Nacional de Câncer estima que cerca de 35 mil novos casos de tumor de traqueia, brônquio e pulmão por ano. Aproximadamente 19 mil entre os homens e mais de 16 mil entre mulheres. Só na Bahia, a projeção é de 1.500 novos casos anuais, com Salvador concentrando cerca de 380 diagnósticos. Para o oncologista Yuri Santana, especialista em tumores pulmonares,
bom, são 7 horas e 45 minutos, né? 7 e 45, né? É, a gente está tentando um contato aqui também. Nosso Armando aí está com um probleminha de sinal, né? Tentando contato aqui com a ex-secretária Rovena Brito, ex-secretária de Educação, ex-secretária de Saúde, para bater um papo com a gente, falar um pouquinho, né? Seu trabalho à frente dessas duas pastas e também seus projetos futuros aí também, né? Dentro aí da educação, da saúde, né? E também aqui do nosso estado da Bahia, né? Conseguiu já, Marquinhos? Não tá chamando, né? Uhum. Pronto, então. Ok. É, a gente vai tentando aí. Qualquer coisa a gente remarca para amanhã. Hoje parece que a telefonia não tá muito boa, não, né? É assim, infelizmente ainda é um gargalo, né? Deixa eu ver aqui, meu amigo Lázaro também mandou para mim aqui que tá tendo guerra de espadas aí na boca do rio, né? Espada de rojão, rapaz, é triste isso, né? Almir, manda um cheiro aí da minha cunhadinha, no meu coração, Iedinha, e aí na Capelinha de São Caetano, viu? E outra pra minha esposa, Clarice, aqui em Irecê. Tá feito o registro, meu irmão, viu? Tá feito o registro. Bom, são 7 horas e 46 minutos agora, 7h46. É, vem a sua irmã.
Ok, Almir. De volta, então, estava falando aqui sobre o câncer, né? O especialista, Dr. Yuri Santana, diz o seguinte: se não fazemos o diagnóstico no estágio clínico 1, que é basicamente o achado de um nódulo pulmonar, a chance de cura é superior a 90%. O complicador é que os tumores em estágio inicial costumam ser assintomáticos, o que torna o rastreamento não uma preocupação, mas uma necessidade clínica. Portanto, né, qualquer problema aí que você sentir, procure logo um especialista, porque câncer mata, né? Mata. E o calor, hein, Almir? Marquinhos, Deus é mais. A intensa onda de calor que atinge a Europa já produz impactos severos lá na França, hein? Segundo a informação...
É, senhor Armando, tá difícil hoje aí, né? É, acho que ele não conseguiu também falar com a Rovena Brito, né? A telefonia hoje tá meio complicado, né? Não é só aqui não, né? Às vezes tem lugares que a gente não consegue, às vezes, nem acessar a internet... É difícil, é um problema ainda no Brasil, um gargalo, comunicação. Né? A comunicação. Bom, são 7 horas e 49 minutos, né? 7h49, ele falava aí dessa onda de calor na França, né? Na França, mais de 1.000 mortos. A Alemanha também vem sofrendo, Espanha também, e principalmente os idosos, né? Porque às vezes não, tem problema de locomoção, né? Então sentem mais, né? Preocupante, viu? É preocupante. E pior que os especialistas dizem que essa onda pode chegar no Brasil, essa onda de calor, né? Pode chegar no Brasil e a gente também vai sofrer, né? Claro que a gente tá mais acostumado com calor, mas 40 e tantos graus aí, né? Sensação térmica de 50. O Rio de Janeiro já enfrenta muito isso, né? O Rio enfrenta muito isso, né? Olha, a França registrou 1.000 mortes acima do esperado, né? Durante aí a onda de calor. Calor escaldante, que varreu aí a Europa. Informações, né, até ontem, da Agência de Saúde Pública, alertando que o número real provavelmente será maior, de 1.000 pessoas. Detalhando aí sua contagem preliminar de mortes em excesso. A Santé Publique disse que a maioria das fatalidades envolveu aí pessoas idosas e que esperava, né, que a taxa de mortalidade aumentasse à medida aí que mais informações ficassem aí disponíveis sobre mortes em residências e casas de repouso. Olha aí, em residências e casas de repouso. Os europeus enfrentam aí recorde de temperaturas durante uma onda de calor que foi associada a dezenas de mortes, prejudicando a produção de energia e danificando a infraestrutura. Os cientistas afirmaram que a onda de calor, que começou em 20 de junho, foi a pior registrada na Europa, onde o clima muda mais rapidamente do que a média global. A onda de calor tem se movido aí para o leste da Europa, mas, embora, né, a Agência Meteorológica Francesa tenha dito que o calor extremo diminuiu na maior parte aí do país, algumas áreas do Nordeste ainda estavam sob alerta. A ministra da Saúde, Stéphane Rist, disse aí ao jornal La Tribune que o impacto aí da onda de calor pode persistir por até 10 dias após as temperaturas amenizarem. O episódio não está terminado, afirmou aí a ministra em entrevista. A maioria das mortes envolveu pessoas com 65 anos ou mais, embora os efeitos sobre a saúde do calor extremo tenham afetado também todas as categorias da população da França. Então, fico alerta aqui, né? Se existe essa possibilidade de ter onda de calor no Brasil, que a gente se prepare, né? Que a gente se prepare, porque aqui a gente já tem registro de quase 40 graus no verão. Se vier essa onda de calor, a gente vai ter também próximo aí de sensação térmica de 50 graus. E aí tem que estar preparado, né? Tem que estar preparado, porque a gente tem cidades já com o clima, né? No semiárido aí, com um calor extremo, imagine ainda ter uma onda de calor. Aí a gente não aguenta não, né? Aí a gente não aguenta não. Já tem a Venezuela aí, que teve esse terremoto também aí, que matou mais de 1000 pessoas também. Duas tragédias, né, simultâneas. E os caras ainda querem fazer guerra, né? Pelo amor de Deus. O Irã, vamos acabar com essa guerra aí. Estados Unidos também, vamos acabar com essa guerra aí. Diz que o Irã bombardeou, opa, e agora a coisa parece que vai ficar mais grave, né? Vai ficar mais grave. É que já todo mundo esperando o final da guerra, né? Assinaram um acordo e tal. E de repente vem aí um bombardeio que precisa ser apurado também, né? Como é que aconteceu isso? Cara, seu Armando conseguiu voltar?
Sim.
Vamos ver se ele conseguiu voltar aqui. Vamos ver. Vem, seu Armando.
Eu estou me ouvindo.
Pronto.
Agora.
Vamos lá.
Bom, deixa eu dar uma informação aqui, homem. O cantor Sil Fale cancelou a apresentação que faria na madrugada de ontem no São Pedro, distrito de Retiro, em Coração de Maria, após passar mal durante um show realizado lá em Amélia Rodrigues. Estava previsto ele subir no palco das 2 da manhã, mas a produção afirmou que ele apresentou um mal-estar durante a apresentação lá em Amélia Rodrigues, na mesma região, e por orientação da equipe médica, foi encaminhado para uma unidade hospitalar. E tem uma informação aqui, Almeida, né? Essa aqui é interessante, né? Vê se o Marquinhos concorda, né? A maioria dos brasileiros diz não lembrar ou não saber citar o nome de um nome deputado federal ou senador em exercício. Perguntas inéditas feitas pelo Datafolha mostram que 68% não mencionam um integrante da Câmara dos Deputados e 75% nenhum do Senado. A maior parte também diz não lembrar também em quem votou há 4 anos. 67% no caso de deputado federal e 66% no caso das escolhas de senador e deputado estadual. É, rapaz, né? As pessoas estão esquecendo facilmente. Está comendo muito queijo, né, Marquinhos? Come queijo e fica esquecendo de quem votou. Depois não vota mais, não, amigo?
É, rapaz, complicado, né, cara? Complicado. Olha, 7 horas e 54 minutos, 7h54. E tem prédio histórico aí de mais de 100 anos que vai ser aí transformado, hein? Transformado aí em Palácio das Academias. É. A Rua Conselheiro Franco, no centro de Feira de Santana, guarda histórias marcantes e parte importante aí da memória cultural da Princesa do Sertão. Os esforços de preservação do patrimônio ganharam um novo capítulo no final de semana, com a formalização da desapropriação do prédio histórico da Filarmônica Vitória. O local será utilizado aí para a criação de um complexo voltado a academias de estudos feirenses. É, preservar a história é importante, né? A gente tem aqui também muitos prédios históricos que precisam, né? Também ter um destino, né? De ser preservado. Agora, claro que também, às vezes, um prédio particular, ele precisa também ter a intenção do dono, né? Que às vezes o dono não quer tombar o imóvel, não quer. Ele quer manter privado, né? E aí dificilmente se consegue mudar, alterar, né? Tem aqui também a onda de calor por lá na Europa, né? E aqui tem cidades que estão registrando aqui 3 graus no Brasil, seu Marquinhos Santiago. Você não quer ir para lá, não? 3 graus? Quer ir para lá, seu Armando?
Tô fora.
3 graus.
Já é, meu irmão.
É a cidade de...
3 graus você conversa e sai gelo pela boca.
É, não é nem fumaça. Fumaça é 7 graus, 5 graus, 6 graus, 10 graus. Você vai conversando, a fumaça vai saindo. Nessa aqui você falou tudo. Você conversa, vai saindo é gelo. A cidade de Jaguarão, no Rio Grande do Sul, registrou 3 graus e teve a menor temperatura ali do Brasil nas últimas 24 horas. Segundo dados aí do Instituto Nacional de Meteorologia. Tem passagem aérea aqui para lá. Quer ir, não? Rapaz, eu prefiro nosso calorzinho aqui, viu, seu Armando? Prefiro nosso calorzinho aqui. Certo? Bom, são 7 horas.
A notícia não gelou, não? Eu vou dar essa informação aqui, estamos chegando ao final. A Justiça da Bahia decidiu manter preso o presidente da Câmara Municipal de Lauro de Freitas, José Raimundo Damasceno Santos, conhecido como Juca, em audiência de custódia realizada ontem. A prisão em flagrante parlamentar foi convertida em prisão preventiva.
É, seu Armando, hoje o áudio dele não ficou bom mesmo, não, viu? Bom, são 7 horas e 58 minutos. Vamos chegando ao final, né, seu Marquinhos Santiago? Do nosso Acorda para a Vida. A gente volta amanhã com mais informação, prestação de serviço e a participação do nosso povo. Agradecendo a todos vocês que mandaram mensagens e espero amanhã abrir o programa amanhã, né? Comemorando aí, né? A vitória da seleção brasileira. Deixa eu registrar aqui para encerrar, minha amiga Daniele, né? Daniele Santos. Bom dia, ouvintes, Almi, Mariana e toda a equipe do Acorda para a Vida. Sabemos aí o quanto o globo está caótico, né? Frente a guerras e extremos climáticos, e o futebol, uma Copa, vem para aliviar tanta tensão, com certeza. E esporte, né? Esporte é importante, né? Esporte é importante. E outra coisa, você viu como estão sendo tratadas as partidas, né? Um minuto de silêncio pelas mortes na Venezuela, né? Pelos fatos assim, que chamam a atenção do mundo. Então, o esporte também ajuda, né? A conscientizar as pessoas. Além do fator de geração de renda, né? Para quem aproveita os jogos, sobretudo a seleção brasileira para comercializar, né? Eu escolho aí e decido ser feliz, não, com certeza. Obrigado, Dani, viu? Uma boa semana para você, um excelente dia. Tchau, tchau, meus amigos, minhas amigas. Fiquem com Deus. A gente volta amanhã, seu Armando Mariano, seu Marquinhos Santiago. Tchau, tchau.
Um abraço a todos e até amanhã. Acorda pra vida.
De segunda a sexta, a partir das 8 horas, você começa o dia conectado com as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, com credibilidade, no Expresso do Dia. A apresentação, Carla Araújo e Matheus Pastore. Expresso do Dia, de segunda a sexta, às 8 da manhã, na Cardeal FM 106,1. Conectado em você.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Com
convido você para o Passaporte, que apresento de segunda a sexta-feira, das 11 às 12 horas, na Cardeal FM 106.1 e na Excelsior FM 106.7. O programa Passaporte também está no YouTube, Rede Excelsior ao vivo. Entre lá, viaje comigo. Eu sou Heloísa Braga e te encontro no programa Passaporte.
Oferecimento Air Europa.
106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Em um processo psicanalítico, é sabido que cada pessoa lida com a vida, constrói seus avanços, suas limitações, por motivos diversos. E muitas vezes, o inconsciente acaba por esconder um acontecimento, negando uma situação, sem a pessoa ter a noção do porquê de não lembrar. Esta é uma forma de autodefesa, que encontramos para passar por situações que foram traumáticas, pelos motivos não resolvidos, e que impedem as mais lembranças. Desta forma, estamos sempre em conflito conosco, com o outro, com situações que despertam fobias, traumas, ansiedade, depressão, entre outros sintomas psíquicos que levam a algum sofrimento mental. Procurar um profissional psicanalista é importante, pois ele buscará despertar em você seu inconsciente, de forma a te ajudar a compreender os motivos opressores que estão guardados na sua memória inconsciente e a lidar com seus conflitos. Todo esse acompanhamento é realizado por nós psicanalistas por meio da interpretação das ações, falas e pensamentos que você nos passa. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM, conectado em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. informação que transforma. Com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1. Tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Está no ar, Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Matheus Pastore.
Matheus Pastore.
Carla Araújo.
Olá, bom dia. 8:05 do Cardeal FM 106.1. Hoje é segunda-feira, dia 29 de junho de 2026. Eu sou Carla Araújo. O Expresso do Dia está no ar com as principais notícias da manhã, informação direta com credibilidade, serviço, o que realmente importa para você começar o dia bem informado. Bom dia a todos, uma boa semana. Bom dia, meu parceiro de bancada, YouTube Cardeal FM.
E nas nossas redes sociais, arroba Carla Araújo Oficial, Carla Araújo Oficial, com todos os As e todos os Os, e arroba Matheus Pastore, Matheus com H e Pastore com I. Dito isso, Marquinhos Santiago, vamos aos destaques deste início de semana.
Destaques no Expresso do Dia.
Presidente da Câmara de Lauro de Freitas é preso em flagrante após agredir a ex-companheira e desacatar policiais em Salvador.
Empresário baiano é preso em embarcação interceptada com carregamento de cocaína em águas internacionais.
Justiça abre caminho para possível cassação de juiz acusado de racismo religioso após retirada de imagem de sacerdotisa do candomblé em Fórum Baiano.
Três pessoas ficam feridas após disparo de arma de fogo envolvendo policial militar durante evento no Engenho Velho de Brotas.
Salvador prepara operação especial de transportes e serviços públicos para o Jogo do Brasil, com reforço de ônibus e mudança no expediente de hoje.
A seleção brasileira encerra a preparação e enfrenta o Japão nesta segunda em duelo eliminatório na Copa do Mundo.
Sobe para mais de 1.450 o número de mortos após os terremotos que devastaram a Venezuela, enquanto equipes de resgate seguem em busca de sobreviventes entre os escombros. Mas a primeira parada do nosso Expresso, Marquinhos Santiago, são 8:09 na Bahia, é no Giro pela Bahia.
Giro Bahia.
O empresário baiano Marcelo Zollinger foi preso em águas internacionais, suspeito de integrar um esquema de tráfico de drogas. A embarcação onde ele estava foi interceptada durante uma operação conjunta de autoridades estrangeiras que encontraram uma grande quantidade de cocaína, mais de 500 quilos de cocaína a bordo. O empresário foi detido junto com outros ocupantes do barco. As autoridades informaram que a embarcação navegava em uma rota monitorada por equipes de combate ao narcotráfico. Depois da abordagem, a droga foi apreendida e todos os suspeitos foram levados para prestar depoimento. As investigações agora buscam identificar a origem da carga, o destino da cocaína e a participação de cada um dos envolvidos. O empresário permanece preso no exterior e deve responder às acusações conforme a legislação do país responsável pela operação. Até o momento, não foram divulgados oficialmente detalhes sobre o processo de extradição, nem informações adicionais sobre a defesa dos investigados. Essa apreensão aí que impressiona pela quantidade, 500 quilos de cocaína.
O presidente da Câmara Municipal de Lauro de Freitas, João Raimundo Damascena dos Santos, conhecido como Juca, foi preso em flagrante após ser acusado de agredir a ex-companheira no bairro da Pituba, em Salvador. O caso aconteceu na sexta-feira e foi registrado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, na Casa da Mulher Brasileira. De acordo com a Polícia Militar, equipes da 13ª Delegacia, ou Companhia Independente, perdão, foram acionadas depois de uma denúncia de agressão em um estabelecimento comercial. Quando chegaram ao local, os policiais relataram que o vereador também desacatou a guarnição durante a ocorrência. João Raimundo Damascena e a vítima, uma advogada, que já teriam mantido um relacionamento, foram encaminhados para a delegacia, onde o flagrante foi formalizado. A Câmara Municipal de Lauro de Freitas não se manifestou sobre o caso até a publicação dessas informações aí e passadas pela polícia. O vereador permanece à disposição da justiça. O caso segue sob investigação. Três pessoas ficaram feridas após serem atingidas por disparos de armas de fogo durante um evento no bairro do Engenho Velho de Brotas, aqui em Salvador, na noite de sexta-feira. As informações apontam que o disparo envolveu um policial militar que atuava no policiamento da festa. Uma das hipóteses é de que a arma de um dos agentes teria caído no chão e disparado acidentalmente, atingindo as vítimas. A Polícia Militar, no entanto, não confirmou essa versão e informou apenas que as circunstâncias do caso ainda estão sendo apuradas. Os três feridos sofreram lesões nos membros inferiores e foram socorridos ao Hospital Geral do Estado. A PM instaurou procedimentos administrativos para esclarecer o ocorrido e apurar eventual responsabilidade dos envolvidos. É um absurdo, né, que um policial militar deixe uma arma cair, se foi isso mesmo que aconteceu. E ainda mais, essa arma estava desbloqueada, né, sem aquele gatilho, trava, né? Aquela trava de segurança ativada, que é para prevenir justamente esse tipo de coisa.
O Tribunal de Justiça da Bahia instaurou um processo administrativo disciplinar para apurar uma suposta prática de racismo religioso atribuída ao juiz César Augusto Borges de Andrade. A decisão foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico e, se a infração for confirmada com a aplicação da pena máxima, o magistrado pode até perder o cargo em um caso que pode se tornar inédito no país. A investigação teve origem em uma representação administrativa e uma notícia-crime apresentadas pelo Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras e pela Macota Solange Borges. O caso ocorreu em fevereiro deste ano no Fórum de Camaçari. Segundo a denúncia, o juiz determinou a retirada de uma fotografia de uma sacerdotisa do Candomblé que integrava uma exposição instalada no Fórum, alegando a necessidade de preservar o princípio de laicidade do Estado, ou seja, o Estado não tem uma religião. No entanto, uma fotografia com a imagem de um santo católico permaneceu exposta, o que motivou a acusação de aplicação seletiva e discriminatória desse mesmo princípio constitucional. Agora, o processo administrativo disciplinar vai apurar a conduta do magistrado, definir se houve infração funcional. Paralelamente, também tramitam a notícia-crime sobre o caso. Até o momento, o Tribunal de Justiça não divulgou o prazo para a conclusão do procedimento.
Agora uma notícia triste para todos nós, jornalistas, radialistas do mundo da comunicação. O radialista esportivo José Antônio Carneiro, mais conhecido como Tony Carneiro, morreu aos 58 anos na madrugada deste domingo em Santo Estevão, no interior da Bahia. Ele passou mal em casa, foi levado para a unidade de saúde do município, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. Tony Carneiro construiu uma trajetória de destaque no rádio esportivo baiano, com passagens por emissoras como Rádio Sociedade, Rádio Metrópole, Itapuã FM e Transamérica. Ele ficou conhecido principalmente pela cobertura do Esporte Clube Vitória e era uma das vozes mais reconhecidas da crônica esportiva no estado. Nos últimos anos, o radialista estava afastado das atividades profissionais após sofrer um acidente vascular cerebral, AVC, e vivia em Santo Estevão. Clubes, colegas de profissão e entidades ligadas ao esporte e ao jornalismo
lamentaram a morte e prestaram homenagens ao comunicador nas redes sociais. A nossa solidariedade à família desse colega que era tão querido aí. Inclusive, a solidariedade, eu passo aqui, a solidariedade de Antônio Pastore, a solidariedade de meu pai, que ficou muito sentido ao saber da notícia da morte de Tony Carneiro.
Salvador viverá um momento histórico na próxima quarta-feira, 2 de julho. Pela primeira vez, a cidade será oficialmente reconhecida como capital simbólica do Brasil durante as celebrações da independência da Bahia. A mudança da sede simbólica do governo federal foi oficializada por meio de uma lei sancionada pelo presidente da República. A medida tem como objetivo reconhecer a importância da independência da Bahia na consolidação da independência do Brasil. Em 2 de julho de 1823, tropas brasileiras expulsaram definitivamente as forças portuguesas do território baiano, encerrando o processo de libertação iniciado com a independência proclamada por Dom Pedro I em 7 de setembro de 1822. A programação vai contar com os tradicionais cortejos entre a Lapinha e o Campo Grande, além de atos cívicos, homenagens e a presença de autoridades federais, estaduais e municipais. A expectativa é sempre de uma grande participação popular. O reconhecimento de Salvador como capital simbólica reforça o peso histórico da data para a Bahia e amplia o alcance nacional das comemorações de 2 de julho, considerado um dos marcos mais importantes da consolidação da independência brasileira. Que bom, né, que foi sancionado e que nós vamos ter essa comemoração aí no Brasil inteiro.
Inclusive, hoje já está tendo um ensaio, né? Um ensaio geral aí das bandas, das bandas marciais, né? Eu acho isso tudo muito bonito. Eu gosto muito dos festejos de 7 de setembro, de 2 de julho. Eu sou daqueles que gostava de ver, enfim, aquelas acrobacias, todo mundo, né, vestido com roupa de gala. É sempre muito bonito ver o Estado, né, reunido em torno de sua história. A Bahia passou a contar oficialmente neste domingo com a Bahia Filmes, primeira empresa pública estadual de audiovisual do Brasil. A nova instituição foi inaugurada no bairro do Comércio, em Salvador, e vai ser responsável por fortalecer a cadeia produtiva do setor, atuando na captação de investimentos, no apoio à distribuição de obras e no desenvolvimento de novos negócios para o audiovisual baiano. A cerimônia reuniu o governador do estado, Jerônimo Rodrigues, o secretário estadual da Cultura, Bruno Monteiro, o diretor-presidente da Bahia Filmes, o cineasta e querido Paula Ribeiro, além de representantes do governo federal, produtores, artistas e profissionais do setor audiovisual. Durante o evento, também foram anunciados o decreto que regulamenta a Bahia Film Commission, o lançamento de editais de fomento ao audiovisual e a concessão do Cine Glauber Rocha. A Bahia Filmes integra o plano plurianual 2024-2027 do governo do estado e foi criada para ampliar o incentivo à produção audiovisual, fortalecer a economia criativa e ampliar a presença das produções baianas no mercado nacional e internacional. Eu estive lá nesse lançamento, ali no comércio, né, na Cidade Baixa, ali logo atrás da Associação Comercial da Bahia, em um prédio belíssimo, inclusive, onde foi feita uma projeção de várias imagens muito bonitas, que foi feita essa projeção nesse prédio histórico. E agora nós vamos ouvir o que diz Paula Ribeiro, que é diretor-presidente da Bahia Filmes.
O sonho de muito tempo do cinema da Bahia que tivesse uma estrutura que organizasse, que juntasse as pontas para potencializar a força que o audiovisual baiano tem, a força que o teatro baiano tem, que a dança baiana tem, que as artes plásticas baianas tem, que a literatura baiana tem, a força que esse cenário, que a cultura baiana tem e que o cinema baiano tem, que também não perder a oportunidade numa atividade que também gera tanto emprego, distribui tanta renda e que tem capacidade de captar recursos, cada vez mais recursos, para que a atividade seja sólida e com a musculatura mais forte.
Bom dia, Carlos.
Você ouviu aí Paula Ribeiro, que é diretor-presidente da Bahia Filmes, essa que é a primeira empresa pública estadual do Brasil voltar.